Podemos imaginar um cenário bem comum no mercado atual, onde um dono de empresa decide investir pesado em inteligência artificial. A expectativa ali é que a equipe de vendas dobre a taxa de fechamento da noite para o dia.
O que raramente acontece na prática.
Exato. Semanas depois, o cenário que se apresenta é bem diferente. A equipe comercial gasta mais tempo corrigindo mensagens sem sentido geradas pela máquina do que efetivamente conversando com os clientes.
Essa é a realidade de muitas operações que adotam a tecnologia sem nenhum critério.
E a nossa análise aprofundada de hoje foca exatamente nesse problema. Nós vamos usar como base o artigo Como Usar Inteligência Artificial para Vender Mais, do autor Felipe Alves.
É um texto excelente para basear essa discussão.
O nosso objetivo central aqui é separar de forma bem cirúrgica o que realmente devolve tempo produtivo à operação de vendas e o que apenas cria passivo e retrabalho.
Certo.
Para gestores e líderes comerciais que acompanham a análise, a intenção é fornecer uma visão estritamente consultiva e mecânica sobre essa implementação. Então, passo a palavra para iniciarmos essa avaliação. Acho que podemos começar desmistificando qual é, de fato, a função da tecnologia no processo comercial.
Bom, o ponto de partida para qualquer operação saudável é estabelecer um limite tecnológico muito claro. O texto do artigo afirma de forma categórica que a inteligência artificial não fecha negócio sozinha.
O mercado está saturado de promessas sobre máquinas que conduzem o processo de ponta a ponta.
Sim, mas o ganho financeiro real que a tecnologia entrega não está na conversão final. O papel da inteligência artificial, no contexto estrito de vendas, é atuar como um filtro de prioridade altamente eficiente.
Um filtro de prioridade?
Isso. A principal função da ferramenta é processar um volume massivo de conversas simultâneas e identificar padrões. Padrões que apontem para um sinal forte de intenção de compra.
Ou seja, decidindo em qual cliente a equipe humana deve investir o seu tempo primeiro.
Exatamente.
Vamos detalhar como esse filtro funciona na prática, então? Se a máquina não conclui a venda, qual é o mecanismo exato que ela utiliza para ler essas mensagens e classificar a intenção?
O mecanismo baseia-se no processamento de linguagem natural. A inteligência artificial varre os textos recebidos em busca de marcadores específicos de urgência ou de avanço na jornada de compra.
Marcadores do tipo...
Por exemplo, ela identifica quando um cliente faz perguntas diretas sobre prazos de entrega ou solicita tabelas de preços, questiona sobre integrações técnicas de um software.
Certo.
Esses são sinais claros de que o lead passou da fase de curiosidade para a fase de consideração. Ao cruzar essas variáveis, a ferramenta organiza a fila de atendimento no sistema da empresa.
Colocando os contatos mais quentes no topo da lista para o vendedor humano.
Perfeito.
Sabe, isso nos permite traçar um paralelo direto com a área da saúde. A inteligência artificial atua de forma muito semelhante a um enfermeiro realizando a triagem inicial em um pronto-socorro.
É uma ótima analogia.
O paciente chega, o enfermeiro avalia os sinais vitais, classifica um nível de dor e decide quem precisa ver o médico imediatamente e quem pode esperar. Ele organiza o caos da sala de espera. No entanto, o problema que vejo em muitas operações de vendas é que os gestores estão tentando forçar o enfermeiro a realizar a cirurgia. Eles querem que a máquina conduza a negociação de preços e feche o contrato.
E essa analogia ilustra exatamente o ponto onde o retrabalho se origina. O artigo faz um alerta severo sobre empresas que tentam inverter essa lógica operacional.
Inverter como?
Quando um gestor configura a inteligência artificial para escrever e-mails inteiros de forma autônoma ou para negociar descontos diretamente com o cliente, ele ignora uma limitação fundamental da tecnologia, que é a falta de contexto humano e relacional.
A máquina não entende as nuances emocionais de uma negociação corporativa, não é?
De forma alguma. Ela pode oferecer um desconto que destrói a margem de lucro ou responder de forma totalmente robótica a uma objeção sensível de um cliente antigo.
E quando isso acontece, o processo para consertar o erro custa mais caro do que o tempo supostamente economizado.
Invariavelmente, o vendedor humano é obrigado a intervir na conversa, pedir desculpas pelo erro da automação, tentar explicar o mal entendido. Ele precisa reconstruir a confiança que foi quebrada ali.
O tempo que a empresa acreditava ter ganhado acaba sendo consumido na gestão de crises.
Crises que eram perfeitamente evitáveis se o papel da tecnologia tivesse sido restrito à triagem.
Compreendendo que a função é organizar e não decidir, surge uma necessidade gerencial bem clara. Se o foco é apenas a triagem, Como provamos que isso é rentável?
Uhum.
Precisamos de métricas objetivas para justificar o investimento antes de escalar qualquer ferramenta na empresa. O autor menciona indicadores específicos para isso.
O texto é muito preciso ao definir três métricas operacionais que servem como prova de conceito. A primeira delas é a redução do tempo até a primeira resposta ao lead.
Certo.
Esse indicador mede a lacuna temporal entre o momento em que o cliente preenche um formulário ou envia uma mensagem e o instante em que a empresa inicia o atendimento.
E a IA resolve isso?
Sim, uma inteligência artificial bem configurada zera essa lacuna, cobrindo inclusive os contatos que entram durante a madrugada ou nos finais de semana.
Faça uma pausa neste ponto. Respostas automáticas rápidas já existem há anos no mercado. Qualquer sistema básico de e-mail ou WhatsApp possui mensagens de ausência.
É verdade. O que diferencia a inteligência artificial de um simples autorresponder que é configurado só para dizer que a empresa recebeu a mensagem?
A diferença reside na capacidade de interpretação. Um autorresponder tradicional é estático e genérico, apenas confirma o recebimento. O que, convenhamos, muitas vezes frustra o cliente que fez uma pergunta complexa.
Sim, o cliente quer uma resposta real. E a inteligência artificial lê a dúvida específica do cliente. Ela formula uma resposta contextualizada confirmando que entendeu a demanda, pode solicitar um dado faltante de forma natural.
E categoriza isso, imagino.
Exato. Simultaneamente, categoriza o nível de urgência dentro do sistema de gestão de relacionamento da empresa. É uma interação ativa, não apenas um aviso de recebimento.
Isso com certeza muda a dinâmica de retenção do contato inicial. Qual seria o segundo indicador a ser monitorado?
A segunda métrica é a taxa de conversas paradas que são reativadas após um lembrete automático.
O famoso follow-up que fica para trás.
Isso. Na rotina comercial, muitos negócios esfriam simplesmente porque o vendedor está sobrecarregado. Ele esquece de fazer o acompanhamento. A inteligência artificial monitora o histórico do sistema e aciona automaticamente mensagens de retomada.
Mensagens baseadas no contexto da conversa.
Sim, baseadas na última interação que o cliente teve com a empresa. Medir o volume de leads que voltam a responder a esses estímulos automatizados oferece uma visão direta do faturamento que estava sendo deixado na mesa.
E a terceira métrica parece focar no trabalho interno do vendedor, antes mesmo dele falar com o cliente.
Exato. Trata-se do tempo de preparo economizado antes de uma reunião ou ligação. Em negociações complexas, um vendedor pode gastar 20 minutos lendo meses de histórico.
E-mails antigos, anotações perdidas no sistema.
Isso, só para se contextualizar. A tecnologia é capaz de processar todos esses dados em segundos. Ela gera um resumo cronológico com os pontos de atrito, as objeções já superadas e os valores discutidos.
Permitindo que o profissional entre na reunião focado apenas na estratégia de fechamento. Como eu disse, poupa muito trabalho mecânico.
Muito mesmo.
Essa capacidade de compilar dados históricos nos leva a um ponto de grande confusão no mercado corporativo, que é a linha divisória entre vendas e marketing.
Ah, esse é um ponto crítico.
Muitos gestores acreditam que a inteligência artificial deve ser usada ativamente para encontrar novos clientes, do zero, gerando campanhas de prospecção fria. Mas o artigo traça uma linha muito rígida sobre onde a tecnologia deve atuar no escopo puramente comercial.
E essa separação proposta no texto é fundamental para manter a eficiência. O autor estabelece que, no contexto estritamente de vendas, a inteligência artificial não cria campanhas.
A criação fica com o marketing.
Exato. A definição de público-alvo, a geração de anúncios e a atração de demanda pertencem à operação de marketing. Isso ocorre em uma etapa anterior do funil. Nas vendas, a tecnologia deve ser aplicada sobre a demanda já existente.
Sobre quem já levantou a mão.
Ou seja, ela atua nos contatos que já chegaram à empresa por meio de interações em redes sociais, mensagens diretas ou formulários preenchidos no site institucional.
Mas veja, há diversas ferramentas no mercado prometendo escrever e-mails de prospecção fria em massa usando inteligência artificial. Por que o autor restringe o escopo apenas aos contatos que já demonstraram interesse?
Porque o maior ganho de eficiência operacional em um departamento de vendas vem de organizar o volume de contatos inbound e não de gerar mais volume não qualificado.
Entendi. Faz sentido.
Quando uma empresa recebe centenas de mensagens, a inteligência artificial atua ordenando essa fila com base na intenção de compra que discutimos. E o texto faz uma ressalva vital sobre isso. A máquina está sujeita a falhas de classificação.
Ela não é perfeita.
Não. Ela serve unicamente para ditar a ordem de prioridade no atendimento. A decisão final sobre descartar ou prosseguir com o lead continua sendo uma prerrogativa exclusiva do vendedor humano.
É ele quem conduzirá a conversa no fim das contas.
Exatamente.
Se formos traduzir isso para a rotina diária de uma operação, o artigo detalha os três usos operacionais que mais devolvem tempo produtivo à equipe. Gostaria que detalhássemos essas frentes para visualizar bem a aplicação prática.
Claro. Os três usos práticos consolidam o que viemos discutindo sobre o papel de filtro e organização. O primeiro uso é a triagem inicial do fluxo de mensagens recebidas.
O filtro da manhã, digamos assim.
Isso. A tecnologia permite que a equipe humana inicie o dia abrindo primeiro as conversas que possuem a maior probabilidade matemática de conversão. Isso otimiza a energia do time logo cedo.
E o segundo uso?
O segundo uso é a manutenção do interesse fora do horário comercial. Ao responder de forma inteligente durante a noite, a empresa evita que o lead procure um concorrente pela manhã e já deixa o contato sinalizado no sistema para o dia seguinte.
E o terceiro uso operacional foca nos resumos de histórico que mencionamos na etapa de métricas. Como funciona a mecânica desse resumo para um vendedor que está prestes a entrar em uma ligação decisiva? Digamos, um cliente de alto valor.
A mecânica de resumo funciona extraindo os dados críticos de múltiplas fontes. A ferramenta analisa as transcrições de ligações anteriores, as trocas de mensagens instantâneas e os e-mails e entrega um documento em tópicos.
Bem estruturado.
Muito estruturado. Esse documento lista qual foi a dor original apresentada pelo cliente, quais produtos ele já visualizou, quais foram as restrições orçamentárias mencionadas, até o último preço ofertado.
É uma injeção de contexto estruturado que elimina aquele trabalho braçal de pesquisa por parte do vendedor.
Exatamente. Economiza horas na semana.
Conhecendo as necessidades da operação, o próximo passo lógico para o dono do negócio é a escolha da tecnologia. O artigo adota uma postura muito prudente ao recomendar que as empresas analisem categorias de ferramentas antes de se comprometerem com marcas específicas ou softwares caros que não se alinham ao seu processo real.
Essa abordagem baseada em categorias evita o desperdício de orçamento em sistemas superdimensionados. O texto mapeia o mercado em quatro grandes grupos.
Quais seriam esses quatro grupos?
O primeiro abrange os assistentes conversacionais de uso geral, que as equipes utilizam internamente para revisar textos ou rascunhar e-mails estruturados.
Tipo um apoio de redação interno?
Isso. O segundo grupo engloba as ferramentas de transcrição de voz e resumo automático. Essas são acopladas aos sistemas de telefonia ou videoconferência da empresa.
Certo.
O terceiro grupo é formado pelos sistemas de triagem conectados diretamente aos canais de entrada, como o WhatsApp corporativo ou o chat do site institucional. E o quarto grupo foca nas automações de fluxo,
que seriam responsáveis por aquela primeira resposta imediata.
Exato, e também pelo disparo programado dos lembretes de acompanhamento e negociações estagnadas.
Sabe, ao mencionarmos assistentes conversacionais de uso geral, como o ChatGPT ou similares, precisamos enfrentar uma vulnerabilidade imensa que o mercado muitas vezes ignora.
Sim, um risco muito sério.
É uma prática comum nas empresas que um vendedor copie toda a cadeia de e-mails de um cliente, cole em uma ferramenta gratuita e aberta e peça para a máquina redigir uma resposta polida. O artigo aponta isso como um risco oculto e severo para a corporação.
Esse é, sem dúvida, o ponto de maior peso jurídico estruturado na análise do autor. O risco não está intrinsecamente na tecnologia da inteligência artificial. Está no procedimento operacional falho de inserir dados sensíveis ou informações contratuais em plataformas abertas.
Um erro de processo.
Sim. E o texto embasa esse alerta nas diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Lei número 13.709, de 2018.
Precisamos traduzir esse vocabulário jurídico para a realidade do gestor de vendas.
Certo.
Se o meu vendedor copia o número de telefone de um cliente, junto com dados financeiros de uma proposta, e cola isso em uma ferramenta gratuita de inteligência artificial, apenas para pedir que ela formate um texto para o WhatsApp, o que exatamente ocorreu do ponto de vista legal nessa ação?
Ocorreu uma série de infrações graves à LGPD. Primeiramente, o artigo esclarece que, perante a lei, a sua empresa atua como a controladora desses dados. O fornecedor da ferramenta de inteligência artificial assume o papel de operador conforme definido no artigo 5º da legislação.
Empresa é controladora e a IA é a operadora.
Isso. E ao colar os dados do cliente no prompt da máquina, o vendedor está realizando um processamento de dados. Para que esse processamento seja lícito, ele exige uma base legal prévia, que é detalhada no artigo 7º.
E aceitar os termos de uso de um site não é base legal, certo?
De jeito nenhum. O simples ato de aceitar os termos de uso de uma ferramenta gratuita na internet não estabelece essa base legal para compartilhar os dados de terceiros.
Isso significa que a empresa não tem permissão para expor os dados do cliente àquela plataforma.
Exatamente.
E ainda a questão da localização dos servidores que processam essas informações que o artigo levanta.
Esse é o fator mais complexo de todos. Quando a ferramenta processa esses dados em servidores localizados fora do território brasileiro, como nos Estados Unidos, a ação se enquadra automaticamente como uma transferência internacional de dados.
O que tem regra própria.
Sim, é regulamentada pelo artigo 33 da lei. Ao permitir que a equipe copie e cole informações indiscriminadamente, a empresa se expõe diretamente a auditorias e sanções financeiras pesadas por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD.
Entendendo a gravidade dessa exposição, fica evidente o motivo pelo qual os departamentos de tecnologia da informação de grandes corporações optam pelo bloqueio sumário. Proibir o acesso a qualquer ferramenta aberta de inteligência artificial nos computadores da empresa tornou-se a política padrão em muitos lugares. Mas o autor questiona se o bloqueio total é a estratégia comercial mais inteligente.
E o texto argumenta que a proibição total é, na verdade, um reflexo da falta de governança corporativa. Quando não existem regras claras sobre o uso, o departamento de tecnologia opta por eliminar o risco jurídico cortando o acesso.
É o caminho mais fácil, cortar tudo.
Sim, mas ao fazer isso, a empresa também destrói toda a vantagem competitiva e os ganhos de produtividade que mapeamos até aqui. O vendedor volta a gastar horas redigindo e-mails e lendo históricos longos.
Qual seria, então, a solução recomendada pelo autor para equilibrar a mitigação do risco legal com a necessidade de inovação na operação de vendas?
A solução passa pela criação de políticas internas rigorosamente documentadas. A empresa precisa treinar a equipe comercial sobre o que é permitido inserir nos prompts da ferramenta.
Estabelecer regras claras do que pode ou não.
Por exemplo, criar o hábito de anonimizar os dados, remover nomes próprios, CNPJs, valores financeiros específicos e detalhes de contratos antes de pedir para a máquina revisar a estrutura de um texto.
Anonimizar é a chave. Então.
Isso. E aliado a isso, o artigo exige a implementação de um ponto de revisão humana obrigatório. Nenhuma mensagem elaborada pela inteligência artificial deve ser disparada para o cliente sem que um profissional humano leia.
Ele precisa validar a informação.
Validar as informações e assumir a responsabilidade formal pelo envio.
Isso nos conduz à fase final da nossa análise, que é a implementação técnica em si.
Certo.
Nós já discutimos o papel de triagem, as métricas de tempo, a diferença entre marketing e vendas e esse enquadramento legal super importante. Como o gestor coloca tudo isso em funcionamento sem paralisar a receita atual do negócio?
O método recomendado é a implementação isolada e progressiva. O autor desaconselha totalmente a aquisição de pacotes complexos de automação para tentar modernizar todo o departamento de uma só vez.
Fazer tudo de uma vez costuma dar problema.
Dá muito problema.
O primeiro passo do gestor deve ser o mapeamento preciso de onde está ocorrendo o maior desperdício de tempo humano.
Entender o gargalo.
Exato. O problema principal está na demora para responder aos contatos que chegam à noite. Ou os vendedores estão perdendo dias úteis tentando reativar conversas antigas. Após identificar o maior gargalo, a orientação é escolher apenas esse ponto único para testar a inteligência artificial, mantendo o resto da operação inalterado.
É uma visão bem cirúrgica, que exige uma abordagem mecânica. Implementar a tecnologia dessa forma é comparável a testar uma nova válvula de pressão em uma única máquina dentro de um parque industrial.
Exato.
Em vez de trocar os motores de todas as máquinas da fábrica no mesmo dia. Se você substitui todos os motores simultaneamente e a linha de produção para, é impossível diagnosticar qual componente falhou.
E o risco operacional fica gigante.
Sim. Ao aplicar a automação apenas no processo de follow-up, Por exemplo, o gestor consegue isolar as variáveis e medir o impacto exato daquela mudança específica.
É uma analogia precisa sobre o isolamento de risco em operações críticas. E para que esse teste de estrangulamento funcione, o artigo define três pilares da automação. Pilares que devem ser estabelecidos antes de o sistema ser ativado.
Vamos a eles. Qual o primeiro pilar?
O primeiro pilar é a definição de um responsável direto. A tecnologia não opera no vácuo. É preciso designar um profissional com a função de monitorar diariamente o que a automação está produzindo e se ela está funcionando conforme o esperado.
Ou seja, a ferramenta precisa de supervisão constante, não é um sistema que se abandona após a configuração. Qual seria o segundo pilar?
O segundo pilar é a métrica de base. Se o gestor decidiu automatizar os lembretes de acompanhamento, ele precisa saber exatamente quantas horas por semana a equipe gasta fazendo isso manualmente hoje.
O cenário antes da IA.
Isso. Sem registrar esse número inicial, será impossível comprovar financeiramente se a inteligência artificial gerou alguma economia de tempo real no final do mês.
Perfeito. E o terceiro pilar?
O terceiro pilar conecta-se diretamente com a nossa discussão jurídica. Trata-se de mapear em qual etapa exata do fluxo de trabalho haverá a conferência humana obrigatória antes que o material gerado chegue ao cliente, garantindo o controle de qualidade.
Essa estrutura metodológica amarra muito bem a mensagem central da nossa discussão. A tecnologia atua como um motor de processamento em massa para organizar informações, otimizar rotinas e devolver horas úteis à equipe.
Uhum.
Mas o direcionamento estratégico, a validação de qualidade e o relacionamento final, que é o que constrói a confiança em uma venda corporativa, devem permanecer inegociavelmente sob o controle humano.
E o artigo encerra com uma provocação muito importante sobre o destino dessas horas economizadas. O lucro verdadeiro na adoção da inteligência artificial não deriva de economizar no quadro de funcionários ou de ter uma ferramenta trabalhando sozinha.
Vem de onda, então.
O ganho de receita surge quando o gestor pega as 3 horas diárias que a máquina devolveu ao vendedor e as utiliza para colocá-la em contato com um volume muito maior de leads que já estão prontos para negociação.
Focar no que traz dinheiro.
Exato. O desafio final proposto pelo autor é uma autoavaliação gerencial. O líder precisa responder com honestidade se a sua equipe atual possui a qualificação técnica necessária para aproveitar esse tempo extra focado exclusivamente no fechamento de negócios. A tecnologia apenas fornece o tempo. A conversão final continua dependendo da técnica de vendas da equipe.
Essa consideração nos obriga a olhar para o futuro da profissão e nos deixa com uma reflexão final que vai além da própria operação diária. O que observamos com essa mudança estrutural é uma possível redefinição do que significa ser um excelente profissional de vendas.
Sem dúvida.
O mercado está caminhando para uma realidade onde a principal habilidade de um vendedor talvez deixe de ser apenas a capacidade de falar ou de apresentar um produto de forma persuasiva. A competência mais valiosa passará a ser a capacidade de atuar como um editor e estrategista de sistemas de inteligência artificial.
É o profissional do futuro.
Serão aqueles que sabem exatamente quais instruções fornecer à máquina, que conseguem interpretar instantaneamente o resumo de dados gerado e que aplicam a empatia humana e a intuição corporativa exatamente no ponto onde o algoritmo atinge o seu limite. Agradecemos a quem nos ouve por acompanhar os detalhes mecânicos e jurídicos que compõem essa transformação. O filtro tecnológico organiza o fluxo, mas o peso da decisão continuará sendo essencialmente humano.